O conteúdo do dossiê criminal não é recomendado para pessoas sensíveis. Respeite os seus limites e principalmente a sua saúde mental.
Oi, gente, aí como é que vocês estão? Vocês estão bem? Voltei! Gente, voltei porque assim, eu tava numa folguinha, né? A gente também tem direito de descansar. Tava vindo de um final de semestre, aquela correria, entendeu? Provas. Então, eu tirei umas 2 semaninhas aí de descanso, mas já voltei, mas voltei rapidinho aqui para fazer um pedido para vocês, antes da gente ir direto pro nosso episódio de hoje. Eu quero fazer um pedido para vocês que vocês já conhecem. Vão escutar o episódio lá pela Aurelo. Se você não conhece a Aurelo, vou te contar rapidinho como que é esse rolê. Você vai na sua loja de aplicativo e vai baixar a Aurelo. O-R-E-L-O. A Aurelo é uma plataforma só de áudio. O que que é a Aurelo? É uma plataforma que paga nós podcasters por cada play executado. Isso não tem custo nenhum para você. E é uma ajuda, gente, para a gente bancar aí o podcast, para comprar equipamento, pagar nossas contas, entendeu? E não tem custo para você, não. Mas, se você quiser dar uma ajudinha a mais, entendeu? Sendo um apoiador, você pode pagar aí pra gente, né? Fazer uma assinatura de valores a partir de R$ 5. Tem valor de R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 25 e vai subindo. E tem uma novidade aí. Para assinantes, a partir de R$ 10, vai rolar um sorteio de um livro de true crime. Essa semana, no sábado, eu vou contar lá nos stories qual vai ser o livro que eu vou sortear. Então fica ligado que nesse sábado eu vou contar lá nos stories, ok? Então vamos para o episódio. Ela foi condenada e presa pelo assassinato de sua filha mais nova, e também é considerada suspeita pela morte de seus outros 8 filhos. Meu nome é Thaís Mendes, e no dossiê criminal de hoje eu vou te contar a história de Mary Beth Thinning, a mamãe assassina. Mary Beth Roe Thinning nasceu em 11 de setembro de 1942 em uma pequena cidade chamada Duanesburg, em Nova York, Estados Unidos. Seu pai era Welton Roy, um soldado da Segunda Guerra Mundial, e a sua mãe era Ruth Roy. Welton Roy, pai da Mary Beth, passou muito tempo na guerra. E aí, por conta disso, ela passava muito mais tempo com a mãe, com o irmão, com os tios e os avós dela. Quando ele retornou para casa, ele arranjou um emprego no setor de impressões da General Electric, que é a multinacional GE. Os pais dela trabalhavam muito e nunca estavam em casa. Só que o pai dela, em especial, nunca tinha tempo para ela. Ela chegou até a contar em algumas entrevistas que ela não foi uma criança muito desejada assim pelos pais. E que o pai dela, inclusive, preferiu o irmão dela ao invés dela. Isso ficou cada vez mais evidente quando ele retornou de vez para ficar em casa. Ele passou não só a demonstrar a preferência pelo irmão, mas ele passou a maltratá-la, sabe? De diversas formas. Ele espancava ela, trancava ela no armário e chegou até a abusar dela. E ela não entendia esse comportamento do pai, com uma má intenção. Ela achava que aquilo era uma forma de discipliná-la, de educá-la. E foi exatamente isso que ela disse em um dos depoimentos dela. O Alton Roy, o pai da Mary Beth, ele morreu em 1971, vítima de um ataque súbito. A Mary Beth e o seu irmão frequentaram a Duanesburg High School e ela tinha notas assim medianas, né? Ela era uma adolescente comum, ela não era das mais populares e ela nunca conseguiu assim se destacar em nenhuma das atividades escolares. Só que ela tinha vontade de entrar para a faculdade. Inclusive, em uma das entrevistas que ela chegou a conceder mais tarde, ela chegou a revelar que um dos grandes sonhos dela era ter ingressado na universidade. Ela queria ter ganhado assim algum título de honra, né? Mas por conta das notas baixas, ela nunca conseguiu. Inclusive, existem alguns relatos também de que durante a adolescência dela, ela teria tentado suicídio algumas vezes por conta dessas frustrações dela. Só que, como a gente já sabe, ela não teve sucesso nessas tentativas. Como a Mary Beth nunca conseguiu entrar na faculdade, por volta de 1961, Ela era uma adolescente formada aí no ensino médio. Ela passou por vários empregos que não tinha assim, nenhuma especialidade específica. E ela não, né, não recebia um pagamento assim, muito legal, era sem subempregos, né? E um tempo depois, ela conseguiu um emprego num hospital chamado Ellis Hospital, que ficava numa cidade vizinha do Annesburg. E aí ela começou a trabalhar como assistente de enfermagem nesse hospital. Em 1963, Mary Beth era uma jovem de 21 anos, e tudo parecia estar certo com ela. Ela tinha um trabalho, amigos e gostava de sair. E foi justamente em uma dessas saídas com os amigos, no ano de 1963, que ela conheceu um homem chamado Joseph Tinning. Foi amor à primeira vista, logo que se viram. E 2 anos depois, eles já estavam casados. Em maio de 1967, nasceu a primeira filha do casal, a quem eles deram o nome de Bárbara. Já em janeiro de 1970, cerca de 3 anos depois do nascimento da Bárbara, nasceu o segundo filho do casal, que recebeu o nome de Joseph Jr. No dia 26 de dezembro de 71, no Hospital Santa Clara, a terceira filha do casal nasceu. Era uma menina e eles deram o nome de Jennifer. Mas, infelizmente, ela estava com meningite hemorrágica e algumas infecções contraídas pela Mary Beth durante a gestação. E, por conta disso, 6 dias depois ela acabou falecendo. O casal ficou muito abalado, mas principalmente a Mary Beth. E guarda essa info aqui, que no fim eu quero falar sobre isso com vocês. Porque os eventos estranhos na vida deles começaram a partir daqui. Algumas semanas depois disso, né, depois do falecimento da bebê, a Mary Beth pegou o Joseph Jr., que já estava com 2 anos nessa época, e levou no mesmo hospital, que era o Ellis Hospital, aquele mesmo hospital que ela tinha trabalhado. Lembra que ela trabalhou como enfermeira, né, assistente de enfermagem no hospital, isso, naquele Ellis Hospital. Então ela levou o bebê lá. E lá ela chegou dizendo que o bebê estava tendo uma convulsão e que ele estava sufocando com o próprio vômito. E aí o menino ficou lá 2 dias em observação, né, lá nesse hospital. Só que ele foi liberado logo em seguida, porque os médicos não estavam achando nada demais no menino. Umas horas depois que o menino recebeu alta, Mary Beth voltou correndo com Joseph lá para o Ellis Hospital de novo. Só que dessa vez o menino já estava morto. E aí os médicos disseram que o menino teve uma parada cardiorrespiratória, né? Foi o que eles atribuíram aí à morte dele. Pouco mais de um mês depois, exatamente no dia 1º de março, foi a vez da Bárbara ser levada às pressas ao pronto-socorro. A Mary Beth também levou a filha ao Ellis Hospital e aí ela alegou que a menina estava sofrendo uma convulsão. E aí a menina ficou em coma por várias horas e morreu no dia seguinte. Dessa vez, os médicos atribuíram a morte da garota a uma doença chamada Síndrome de Haye, que é uma doença grave que pode causar confusão mental, inchaço no cérebro e danos no fígado. A Mary Beth era uma mulher agora de 29 anos e que já tinha, entre muitas aspas, né, como a gente já sabe, perdido seu terceiro filho. E o que ela decidiu fazer? Ter mais um filho. Então, no dia 22 de novembro do ano de 73, nasceu o Timothy. Só que no dia 10 de dezembro, o bebê foi levado ao mesmo hospital, aonde ele nasceu. Timothy chegou ao hospital já sem vida. Mary Beth disse que saiu do quarto por alguns minutos e que quando voltou, o bebê estava no berço sem respirar e imóvel. Os médicos examinaram a criança e não encontraram nada clinicamente errado com ele. Atribuíram sua morte a SIDS, Síndrome da Morte Súbita Infantil, quando a morte súbita de bebês sadios, de forma inexplicável, com até 1 ano de idade, e ocorre principalmente durante o sono. Cara, sinceramente é muito complicado, porque assim, já não é a primeira criança, né, que morre de uma forma inexplicável, não é mesmo? E já era para pelo menos o pai dessas crianças começarem a desconfiar, né? E essas crianças já estão sendo levadas para o mesmo hospital. Elas estão sendo levadas para o mesmo fucking hospital. Como é que ninguém desconfia desta mulher? Ah, não me conformo. Não dá. Enfim, não contente, né? Eles decidem ter o quê? Mais um filho? E parece que as crianças sempre nascem em datas comemorativas, é perto do Natal, da Ação de Graças, né? E aí essa criança agora nasce o quê? 2 anos depois, no dia 30 de março do ano de 1975, é um domingo de Páscoa. E aí a Mary Beth deu à luz ao 5º filho deles. E ela é fértil, ela, né? E aí eles deram o nome de Nathan. E adivinha o que aconteceu? 6 meses depois, no dia 2 de setembro, ela levou o Nathan ao Hospital St. Clair, Santa Clara. E fala aí junto comigo. Vamos falar junto agora. Já sem vida. Alegando o quê? O que ela falou? Que o bebê tinha parado de quê? De respirar. Só que dessa vez ela mudou um pouquinho a história. Agora ela foi um pouquinho mais criativa. Tá ficando um pouco mais criativa, né? Ela disse que ela tava dirigindo, que o bebê tava no banco da frente, que daí ela percebeu que o bebê tinha parado de respirar misteriosamente. Mistério, mistério. E aí os médicos dessa vez determinaram que a causa do bebê foi de quê? SIDS. SIDS. Olha, sinceramente... Tomar um gole do meu chá. Tomando chá de camomila aqui. Ai, sinceramente. Aí tava o quê? Essa mulher, 10 anos de casada, 5 gestações, 5 crianças mortas que chegavam no hospital com poucos meses, assim, inexplicavelmente, com muitas aspas. Muito doente, ou já morta, tava todo mundo, né? Ai, gente, ok, né? Aí o hospital, né, chegou. Aí o hospital, dessa vez, ele resolveu avisar as autoridades. E aí, o que, que os médicos falaram? Alguns médicos pegaram e falaram o seguinte. Então, a Mary Beth, ela tinha os genes comprometidos. E esses genes, eles eram letais. E aí, por isso, os genes estavam passando para essas crianças. E aí, as crianças estavam morrendo. E aí, o casal decidiu fazer o quê? Adotar uma criança no meio dessa confusão toda. Em 78, eles deram entrada na papelada da adoção. E aí, quando eles contaram lá pra gente da adoção, eu já perdi até a compostura, gente. Eu já perdi total a minha compostura, já perdi até o tom pra narrar a história. Já não consigo mais, mas eu vou voltar, tá? Vamos lá. E aí o casal decidiu adotar uma criança no meio dessa confusão toda. Em 78, eles deram entrada na papelada da adoção. Quando eles contaram aos agentes de adoção que tinham perdido aí 5 filhos, eles fizeram de tudo, né, o pessoal da adoção, para poder agilizar o processo e ajudar esse pobre casal. E vocês não vão acreditar. Pasmem, como diz meu pai. Naquele mesmo ano, a Mary Beth engravidou de novo. E isso não fez com que eles desistissem da adoção. Em agosto de 78, eles receberam um menino chamado Michael, que foi enviado, né, da agência. Ele veio da agência de adoção. E 2 meses depois que o Michael chegou na casa deles, em outubro, nasceu a Mary Frances. Em janeiro de 1979, a pequena Mary Frances tinha pouco mais de 3 meses. A bebê teve um ataque repentino e sem motivo aparente, e Mary Beth a levou ao hospital às pressas. Os médicos conseguiram reanimar a criança. Menos de 1 mês depois, em 20 de fevereiro, Mary Beth retorna ao mesmo hospital com Mary Frances nos braços com morte cerebral. Ela alegou ter encontrado a filha inconsciente. Os médicos tentaram de tudo. Mas a pequena Mary Frances não resistiu e morreu horas depois. Assim que Mary Frances foi enterrada, Mary Beth engravidou mais uma vez. E em 19 de novembro de 1979, nascia seu sétimo filho biológico, o Jonathan. Gente, vocês vão ficar surpresos se eu falar pra vocês que o Jonathan tava com 4 meses de vida em março de 1980, que ela chegou lá com o Jonathan no St. Clair, alegando que o bebê tava inconsciente. Vocês vão ficar surpresos. Porque foi. Que foi isso que ela fez. E aquilo que eu falei antes, que a menina foi enterrada e ela já engravidou, é isso mesmo, é só fazer as contas. Foi exatamente isso que ela fez. Então vamos lá. Ela pegou o bebê, que estava com 4 meses de vida, foi até o St. Clair, disse que o bebê estava inconsciente. Só que dessa vez a galera do hospital resolveu começar a dar uma acordada para Jesus. Mas assim, começou a dar uma acordada, não significa que acordou. Vamos lá, o que que eles fizeram? Eles perceberam que, meu, tipo assim, não é possível que toda vez essa mulher vai chegar aqui com o bebê morrendo. Aí o que eles fizeram? Fizeram lá os procedimentos para reviver a criança, pegaram o Jonathan, transferiram para o hospital de Boston. E aí a galera lá de Boston examinaram a criança de cabo a rabo, viram lá todos os detalhes, de que o menino não tinha nada. Não tinha nada que justificasse que esse menino tava, né? Não tinha nada que esse menino não tava parando de respirar, tava tudo bem com a criança. Só que, mano, a burrice desse povo, que eles devolveram o menino para onde? Pro hospital? Chamaram a polícia? Não! Devolveram pra mãe. Mandaram o menino pra casa. Dias depois, a Mary Beth volta com o bebê, dizendo que o bebê teve uma morte cerebral. Meus parabéns, né? Parabéns. E aí, o menino ficou, né, voltou pro hospital, ele ficou ligado lá nos aparelhos quase um mês, só que daí acabou falecendo no dia 24 de março de 1980. Assim, o pessoal do hospital tava ligado, só que mais ou menos, né? Só que bem mais ou menos. Quando a gente acha que o pessoal tá ficando esperto, o pessoal acorda mais ou menos. E ela não cansa. Eu já tô cansada, mas ela não cansa. A mulher é incansável. No dia 2 de março de 1981, a Mary Beth deu entrada no consultório do pediatra do hospital com o Michael. Sabe o Michael, o filho adotivo, que já estava nessa época já com 2 anos. A criança estava toda enrolada numa coberta, inconsciente. E aí a Mary Beth disse para o médico o seguinte: olha, ele está inconsciente, não sei o que aconteceu. Que ela chegava lá e disse: não sei o que aconteceu. Aí o pediatra examinou a criança. E aí ele percebeu que a criança já estava morta, já tinha algumas horas. Em 22 de agosto de 1985, Mary Beth deu à luz a seu 8º filho. Era uma menina, a quem deu o nome de Tamilene. No dia 19 de dezembro, quando a menina estava com cerca de 4 meses de idade, uma colega de profissão de Mary Beth, chamada Cynthia Walter, foi com ela às compras em um mercado do bairro. Elas voltaram do mercado e Cynthia deixou Mary e a bebê em casa. Tava tudo certo até então. Naquele mesmo dia, já de madrugada, Cynthia Walter recebeu um telefonema bem estranho. Do outro lado da linha, era a amiga Mary Beth, gritando por socorro e pedindo que Cynthia fosse imediatamente até sua casa. Quando chegou lá, Cynthia viu Tamilene deitada em um trocador. Notou que a criança não se mexia. Percebeu que não havia pulsação e nem respiração. Ela chamou a ambulância e assim que a bebê chegou ao hospital, foi declarada morta. E aí mais uma vez os médicos declararam que a causa da morte foi a síndrome da morte súbita infantil, a tal da SIDS. Só que dessa vez os médicos resolveram fazer a coisa certa, que foi chamar a polícia, finalmente, senhor. Depois da 8ª criança morta. Jesus, que esse povo resolveu acordar. E aí eles passaram toda a ficha médica das crianças, né? Viram que contava, que assim, era morte natural, morte súbita, Era umas mortes misteriosas, né? Porque, pelo amor do... Gente do céu, quando é que iam acordar? Faltar essa pessoa ter o quê? 15 filhos para acordarem? Credo, gente, pelo amor de Deus. Era uma justificativas assim que não fazia sentido. Como que os médicos me falam que ah, é porque os genes dela e o filho adotivo, qual a explicação? Ah, tem dó. E eu já tava perdendo a paciência, que já tava doida para comentar. Vamos lá que eu preciso tecer mais um comentário aqui. Mas vamos lá, vamos lá. E aí o que que aconteceu? Os médicos, eles chamaram a polícia, passaram toda a ficha, né? E os investigadores, eles pediram autópsia, né? Os policiais pediram a autópsia de 6 dos corpos das crianças. Começaram a investigar essas mortes, só que nada foi encontrado. O Joseph e a Mary Beth, eles foram levados separadamente para serem interrogados. E a Mary Beth, ela não suportou a pressão e acabou confessando que tinha assassinado a Tamlyn. Então, no dia 4 de fevereiro de 1986, ela foi presa e acusada por matar a filha caçula. E ela alegou que a motivação do crime era porque a menina estava muito agitada, estava chorando muito. Ela não aguentou o barulho do choro, estava incomodando ela. Disse que ela sabia que ela não era uma boa mãe. E aí ela sufocou a menina com um travesseiro. O patologista forense Michael Biden determinou que a morte da Tamlyn foi causada de fato pelo sufocamento. E a Mary Beth era suspeita pelo assassinato das outras 7 crianças. Sete, você sabe que ela teve 8 filhos, mas ela foi suspeita das 7 porque a única quem ela era livre da suspeita foi a Jennifer, a primeira filha, porque a criança nem chegou a sair do hospital. E lembra que eu falei que era para vocês guardarem bem essa informação da primeira filha? E vamos conversar sobre isso aqui antes de eu falar com relação à condenação, como ela tá hoje e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre psiquiatria forense e psicologia forense. Eu já falei aqui com relação à síndrome de Munchausen por procuração. E na síndrome de Munchausen por procuração, não sou eu que estou falando que ela foi diagnosticada com síndrome de Munchausen por procuração. Alguns psiquiatras forenses que analisaram esse caso falaram com relação a isso e falaram que sim, pode ser que ela tenha, né, que ela sofreu desse transtorno. Por quê? Quando a Jennifer morreu, ela recebeu muita atenção. Talvez isso tenha motivado ela a ter matado os outros filhos com esse requinte de crueldade, para que ela experimentasse toda aquela atenção que ela recebeu. Então, ela recebeu muita atenção quando os filhos morreu. Muita gente sentiu pena dela, ó, pobre mãe que perdeu os filhos. E aí isso motivou ela a matar os outros filhos. Isso faz bastante sentido, se analisando a síndrome de Munchausen por procuração. Então, se você não ouviu esse episódio falando sobre síndrome de Munchausen por procuração, dá uma olhada nesse episódio. Aí tem aqui no dossiê criminal, inclusive eu falo sobre alguns casos, inclusive dá uma olhada. Tem a série The Act, que fala sobre síndrome de Munchausen. Eu conto alguns casos reais também sobre síndrome de Munchausen por procuração. Então, vale a pena dar uma conferida. Então, assim, pode ser, faz um certo sentido, mas ela chegou bem longe, né? Foi um requinte de crueldade bem grande que a Mary Beth Tining chegou. Foi monstruoso o que ela fez. E só lembrando, gente, que quando a gente fala da parte de psicologia forense, psiquiatria forense, a gente não está justificando, não é uma justificativa pelo crime. É para explicar o inexplicável, de fato. É a motivação, ok? Mas vamos lá. Falando um pouquinho da condenação dela e tudo mais. O que que aconteceu com a Mary Beth depois disso aqui? Então, ela fez o pagamento da fiança dela. Ela pagou aí um valor de 100 mil dólares. E aí ela foi liberada até a data do julgamento. Depois de um julgamento de 6 semanas, o júri declarou a Mary Beth culpada do homicídio em segundo grau. E aí ela mostrou indiferença à vida humana, o que está bem óbvio. Depois do seu julgamento, ela recebeu uma sentença de 20 anos e a prisão perpétua. na prisão feminina de Correntia e Bedford Hills. É, depois da sua condenação, ela apelou com base de que a sua confissão não tinha sido voluntária. Ela sentiu que ela foi forçada a confessar. E ela não tinha provas ali, não haviam provas suficientes para que ela pudesse ficar presa. No ano de 1988, o recurso dela foi rejeitado pela Divisão de Recursos do Supremo Tribunal do Estado de Nova York. A primeira tentativa de liberdade condicional da Tini foi em março de 2007. No Conselho de Liberdade Condicional, a Tini disse o seguinte, abre aspas, eu tenho de ser honesta, e a única coisa que eu posso dizer é que eu sei que a minha filha está morta e eu vivo com isso todos os dias. Eu não me lembro de nada e não acredito que a magoei. Não posso dizer mais do que isso, fecha aspas. A liberdade dela condicional foi recusada. Já no fim de janeiro de 2009, a Tini foi perante ao Conselho de Liberdade Condicional pela segunda vez e ela disse o seguinte, abre aspas, eu estava passando por um mau bocado, né? Passando por maus bocados, fecha aspas. Quando ela matou a filha dela, o Conselho de Liberdade Condicional negou novamente o pedido, dizendo que o seu remorso era, no mínimo, superficial. A Tini foi elegível para liberdade condicional novamente em janeiro de 2011. Em 2011 e 2013, foi negado novamente a liberdade condicional para ela. Na aparição de 2011, a Tini disse que matou a Tamiline porque achou que a filha dela ia morrer na mesma situação que as outras crianças. Em 2011, ela foi apoiada por pessoas na faculdade de Direito, na Universidade de Georgetown, e as pessoas com quem trabalhava na prisão, descrevendo-a como amigável, que brincadeira isso, generosa, uma pessoa caridosa, como nunca tinham conhecido. É brincadeira, gente. Quando questionada sobre o homicídio durante uma aparição em 2013, ela disse o seguinte, abre aspas, é só, eu não consigo me lembrar, quer dizer, eu sei o que eu fiz, mas eu não sei dizer o porquê, não tenho uma razão, fecha aspas. Ela deixou a prisão em 21 de agosto de 2018. E hoje em dia, Mary Beth Tinney é uma religiosa fervorosa.
A pesquisa, roteiro, apresentação e edição de áudio do dossiê criminal são feitos por mim, Thaís Mendes. Se quiser me seguir lá no Instagram, basta procurar @dossiêcriminaloficial. A gente se vê na próxima!